Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Desenvolver Autoconfiança e Influenciar Pessoas Falando em Público, atribuído a Dale Carnegie. Insere-se na tradição de desenvolvimento pessoal e treinamento de comunicação que tornou o autor conhecido. A edição brasileira, identificada pelo AIZPNE Informado, apresenta, pelo próprio título, dois objetivos complementares: reduzir a insegurança diante de uma audiência e tornar a exposição de ideias mais persuasiva. Embora os dados disponíveis não permitam confirmar a estrutura específica desta edição, o tema corresponde de modo consistente ao trabalho público de Carnegie sobre oratória prática. Seu enfoque não trata a eloquência como talento reservado a especialistas, mas como uma habilidade construída pela preparação, pela repetição e pelo envolvimento real com o assunto. O livro se dirige especialmente a pessoas que precisam apresentar propostas, conduzir reuniões, vender ideias ou participar de ocasiões sociais e profissionais em que a fala tem peso. A ênfase recai menos sobre fórmulas retóricas sofisticadas e mais sobre clareza, naturalidade, contato com o público e disciplina de prática. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a autoconfiança como resultado de preparo e exposição gradual. A contribuição central associada à abordagem de Carnegie é deslocar a autoconfiança do campo da personalidade para o campo do comportamento treinável. O medo de falar em público não é apresentado como prova de incapacidade definitiva, mas como uma reação que pode ser administrada quando a pessoa deixa de depender da improvisação total. Preparar uma fala significa definir o ponto principal, reunir experiências e fatos pertinentes e organizar uma sequência que o orador realmente compreenda. Isso reduz a sobrecarga mental durante a apresentação, pois a atenção pode se voltar à audiência em vez de ficar presa à tentativa de lembrar um texto inteiro. A prática também tem função psicológica. Cada exposição realizada fornece evidência concreta de que é possível suportar a tensão e se comunicar apesar dela. Por isso, o progresso tende a ser gradual, começando com intervenções curtas e situações menos ameaçadoras. A confiança defendida nesse tipo de método não equivale à ausência de nervosismo. Ela consiste em conservar capacidade de ação, clareza e presença mesmo quando há ansiedade. Essa distinção evita uma expectativa irreal de controle emocional absoluto e favorece uma aprendizagem baseada em repetição deliberada, revisão dos próprios resultados e aumento progressivo do desafio. Em segundo lugar, falar sobre ideias vividas em vez de recitar um discurso decorado. O livro se vincula a uma concepção de oratória em que convicção e domínio do assunto valem mais do que uma performance excessivamente ensaiada. Carnegie é amplamente associado à recomendação de que o orador desenvolva suas ideias a partir de conhecimentos, observações e experiências que realmente lhe pertençam. Essa orientação tem uma razão prática: textos memorizados palavra por palavra são frágeis. Um lapso de memória pode interromper a fala, e a preocupação em reproduzir a formulação exata tende a tornar a voz e os gestos artificiais. Quando a pessoa entende a matéria e estabelece apenas uma estrutura de pontos essenciais, consegue adaptar a linguagem ao momento e reagir melhor às perguntas ou às expressões do público. Naturalidade nesse contexto não significa falta de preparação. Significa preparar o raciocínio, os exemplos e a finalidade da apresentação sem tentar substituir a comunicação por uma recitação. A fala ganha credibilidade porque parece dirigida à situação presente, não apenas reproduzida. O princípio é particularmente útil em reuniões, aulas, entrevistas e apresentações de trabalho, nas quais o interlocutor precisa demonstrar compreensão e não somente leitura fluente. Ele também impõe um limite importante à espontaneidade: só é persuasiva quando sustentada por estudo, seleção de conteúdo e responsabilidade com a exatidão do que se afirma. Em terceiro lugar, clareza e vivacidade como critérios para estruturar a mensagem. A influência por meio da fala depende de o público identificar rapidamente o que está sendo defendido e por que aquilo importa. Na tradição de Carnegie, uma apresentação eficiente evita acumular tópicos desconexos e prioriza uma ideia central desenvolvida com ordem. A clareza começa antes da abertura: o orador precisa decidir qual reação, compreensão ou decisão deseja provocar. A partir daí, exemplos concretos, comparações compreensíveis e uma progressão lógica ajudam a audiência a acompanhar o argumento. Vivacidade não exige teatralidade constante. Ela decorre de verbos precisos, situações reconhecíveis, variação de ritmo e interesse genuíno pelo tema. Esses recursos transformam uma informação abstrata em algo mais fácil de visualizar e lembrar. O foco em simplicidade tem implicações relevantes. Termos técnicos devem ser explicados quando forem indispensáveis. E detalhes que não servem à ideia principal precisam ser reduzidos. Uma fala confusa pode transmitir muito conteúdo e, ainda assim, produzir pouco efeito porque obriga o ouvinte a organizar sozinho o raciocínio. Ao defender comunicação direta, o livro se diferencia de manuais focados apenas em postura ou carisma. A persuasão é tratada como consequência da inteligibilidade da mensagem, combinada a energia com que ela é apresentada. Assim, forma e conteúdo não são elementos concorrentes, mas partes da mesma tarefa comunicativa. Em quarto lugar, a influência baseada em interesse compartilhado e respeito pela audiência, o uso da palavra influenciar, no universo de Dale Carnegie, não precisa ser entendido como manipulação. Sua obra sobre relações humanas é conhecida por valorizar interesse genuíno pelas pessoas, atenção ao ponto de vista alheio e redução de antagonismos. Aplicado à fala em público, esse horizonte sugere que o orador deve partir das necessidades e perguntas da audiência, não apenas do desejo de exibir conhecimento. Uma apresentação se torna mais persuasiva quando esclarece consequências concretas para quem escuta e reconhece objeções plausíveis, em vez de fingir que elas não existem. Isso exige adaptação à mesma ideia, pode pedir vocabulário, exemplos e grau de detalhe diferentes para uma equipe técnica, clientes, estudantes ou participante de uma comunidade. O respeito ao público também aparece na concisão e na honestidade. Promessas grandiosas, dados pouco seguros e pressão emocional podem chamar atenção por instantes, mas comprometem a confiança necessária para influenciar de modo duradouro. A abordagem favorece uma persuasão cooperativa, na qual a audiência entende a proposta e enxerga razões para considerá-la. Há um limite ético decisivo nesse princípio: compreender o interlocutor não autoriza explorar medos ou vulnerabilidades. O conhecimento do público deve servir para tornar a comunicação pertinente, acessível e responsável. Dessa forma, a influência é associada à construção de entendimento, e não ao domínio unilateral de uma conversa ou apresentação. Por último, treino contínuo da voz, da presença e da capacidade de adaptação, a oratória prática envolve mais do que elaborar bons argumentos. Voz, ritmo, olhar, postura e resposta às circunstâncias influenciam a forma como a mensagem é recebida. O enfoque carnegiano costuma tratar esses aspectos como meios de reforçar o sentido, e não como um conjunto de gestos padronizados a serem imitados. Uma voz audível e bem modulada ajuda a marcar ideias importantes. Pausas dão tempo para a compreensão. Uma postura estável favorece a percepção de segurança. Contudo, tais elementos perdem valor quando parecem mecânicos ou contradizem o conteúdo da fala. Por essa razão, o treinamento precisa incluir prática em voz alta, observação de reações e ajustes após cada tentativa. A adaptação é igualmente essencial, porque nenhum público responde de modo idêntico ao planejado. Perguntas, limites de tempo, distrações e diferentes níveis de familiaridade com o tema exigem que o orador consiga simplificar, aprofundar ou reorganizar sua exposição. Essa competência se apoia no domínio do assunto e em uma estrutura flexível, não em rigidez. O livro, situado na vertente clássica de comunicação aplicada, valoriza justamente essa ligação entre técnica e uso real. Em vez de prometer uma transformação instantânea, aponta para hábitos de preparação e exercício que tornam a presença pública mais funcional ao longo do tempo. Em conclusão, como desenvolver autoconfiança e influenciar pessoas falando em público é indicado para leitores que enfrentam apresentações acadêmicas, reuniões profissionais, vendas, liderança de equipes ou situações sociais nas quais precisam expor uma ideia com clareza. Também pode ser útil para quem já conhece o tema, mas percebe que sua dificuldade não está apenas no conteúdo ansiedade, excesso de memorização. Desorganização e pouca atenção à audiência frequentemente reduzem a eficácia de uma fala. O benefício prático mais consistente da proposta é oferecer uma visão treinável da comunicação. Em vez de atribuir bons resultados a carisma inato, ela liga segurança a preparo, exercício repetido, domínio das ideias e capacidade de estabelecer conexão com os ouvintes. Intelectualmente, o livro reforça que persuasão não se resume a técnicas de impacto. Depende de clareza, relevância e respeito pelo ponto de vista do público. Entre obras semelhantes, seu diferencial está no estilo direto e aplicado que caracteriza Dale Carnegie, voltado à utilização cotidiana das habilidades interpessoais. Não é um tratado contemporâneo de pesquisa sobre comunicação, nem um guia técnico de retórica formal. Seu valor está em transformar princípios elementares, mas exigentes. Uma disciplina de ação terá algo significativo a dizer, organizá-lo de modo compreensível, expressá-lo com autenticidade e aprender pela prática. Essa combinação explica sua permanência como referência introdutória no campo da oratória e da influência responsável. Se você quiser apoiar Dale Carnegie, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!